11 minutos, sua conexão com a Copa do Mundo.
Até pouco tempo atrás, o 11 minutos ainda estava na contagem regressiva da Copa do Mundo. Faltam 60 dias, faltam 10 dias para a Copa. E não é que a seleção brasileira já entrou duas vezes em campo e já estamos no sétimo dia do Mundial? Com tanto jogo acontecendo, o 11 Minutos Futebol Clube está cada vez mais entrosado do que a seleção do Filipão. E anunciamos a escalação de hoje. Quem dá as cartas na organização é a nossa dupla de produtores, Anderson Mendanha e Kellen Sumier. Mais uma vez, bom dia para o Mendanha, bom dia para Kellen. No controle das ações no meio-campo, contamos com a Isaura Oliveira, que comanda a mesa de áudio. Isaura, mais uma vez, bom dia para você. E o 11 Minutos joga para frente e escalou um trio de atacantes. Aqui ao meu lado, na ponta direita, Gesiel Carvalho. Gesiel, mais uma vez, bom dia.
Muito bom dia, Adriano. Vamos bater bola.
Na ponta esquerda, aqui no estúdio, Rodrigo Rezende.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisele. Bom dia para todos os ouvintes da Rádio Senado.
E na posição de centroavante, esperamos que com mais eficiência do que o Fred e o Jô, Felipe Cafino. Felipe, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia a todos aí.
Nós sabemos que os três estão ansiosos para comentar o empate sem gols da seleção brasileira contra o México ontem em Fortaleza. Mas vou pedir para eles que controlem suas emoções, porque antes temos o quiz da Copa. A pergunta é a seguinte de hoje. Que item proibido pelo Estatuto de Defesa do Torcedor está sendo permitido durante a Copa do Mundo por determinação da Lei Geral da Copa? Então aguardem a resposta no final do 11 minutos de hoje. Agora sim. Brasil e México jogaram ontem em Fortaleza e, para a decepção da torcida brasileira, o time de Luiz Felipe Scolari não jogou bem. E ainda por cima parou num muro chamado Ochoa, goleiro da seleção mexicana. Resultado, 0-0. Vamos começar com o Felipe Cafino. Felipe, o que você achou ontem do time do Felipão?
Bom, Adriano, como todo mundo viu, né? O time parece um pouco que não entrou em campo, né? Apático. A não ser se algum problema físico também, porque o time é muito lento. Achei muito lento, né? O time. E nas oportunidades que teve com o Neymar, foi aquela coisa que você falou, paredão ali, mexicano, levantou na frente, né? Então, mas acho que o time não empolgou, nem a torcida parece que estava com aquela empolgação inicial toda, não. Você ouvia até os mexicanos cantando os hinos da torcida mexicana mais pro final do segundo tempo, então acho que o time não conseguiu empolgar nem a torcida lá no estádio, né? Foi, ainda bem que é um momento que ainda se pode vacilar um pouco, né? Mas acho que foi preocupante, hein?
Rodrigo Rezende, o Hulk não jogou ontem, por conta aí de uma contusão na coxa. Ramires, que jogou no Cruzeiro, você é torcedor do Cruzeiro. Será que foi isso uma das causas do desempenho ontem pífio da seleção brasileira contra o México em Fortaleza?
Adriano, eu acho que foi, porque eu defendo que o Bernard entre de titular nessa seleção, desde o início, né? Para mim, o meio de campo ideal é Bernard, Oscar e Neymar, com Fred na frente.
Ó, gostei. Né? Bernard, que fez aí, se destacou no Atlético Mineiro, um cruzeirense aqui, defendendo o Bernard. Muito bem, parabéns, Rodrigo.
Não, até deixando o clubismo de lado, né? A gente está em época de Copa do Mundo. Você vê que o Bernard entra no segundo tempo, ele começa, né? O Filipão definiu muito bem essa alegria nas pernas que ele tem para jogar e driblar. E o Hulk joga mais pela ponta, o Ramires joga mais atrás. Isso eu acho que desorganizou um pouco a seleção do Filipão, né? A seleção brasileira. E o Felipe lembrou muito bem, né? A torcida do México estava mais empolgada do que a torcida brasileira ontem no Castelão. Aí não há. Você vê realmente que o time não estava dando jeito para animar a própria torcida, porque a coisa não ia bem.
Gesiel Carvalho, a gente já falou aqui brincando, claro, no 11 minutos, em outros tempos, que o Flávio Caça-Rato, atacante aí do Santa Cruz, né? No futebol pernambucano, poderia ter uma chance na seleção. Acho que ontem o Flávio Caça-Rato poderia ter dado mais resultado que o Fred e o Jô, o Gesiel.
Era a oportunidade de Caça-Rato se eternizar na seleção brasileira. Mas deixando a brincadeira de lado, ontem a seleção brasileira não empolgou. Não empolgou, jogou um futebol muito feio. E outra coisa, uma seleção que não praticamente abrindo mão dos seus talentos. Porque a gente via umas duas, três ou quatro vezes a seleção brasileira fazendo aquela ligação direta, dando chutão para frente, sem trabalhar a bola no meio de campo. Para quê? Não estava passando pelo meio de campo. A gente via que algumas vezes Davi Luiz dava aquele chutão para frente na tentativa de alcançar alguém naquela ligação direta que não dá certo com a seleção brasileira, porque tem jogadores que podem entrar driblando e fazer uma coisa mais efetiva, eficiente. Então, o jogo não empolgou. É claro que teve as defesas do Ochoa, mas a seleção brasileira não jogou bem. Não jogou bem, deixou o México, muito espaço para o México. Você olhava para o campo e parece que tinha 20 mexicanos. E na hora de marcar os mexicanos, cadê os brasileiros? Aquele espaço enorme. E isso precisa mudar. Agora, vejo com uma coisa boa esse empate, porque segura um pouco a empolgação. É a Copa do Mundo, gente. Copa do Mundo é aquela coisa. É preciso ver que todo mundo está querendo ganhar também. Para o México foi um grande resultado.
Você falou num ponto interessante, Gesiel, ontem, porque o México chutou muito para o gol da seleção brasileira ontem. O Júlio César cobrou inúmeros tiros de meta e todos eles, o Júlio César, em vez de passar a bola para o zagueiro tocar para o meio campista, sair jogando, ele em todas as vezes deu balão, até consagrou a torcida mexicana, que gosta de fazer aquela brincadeira, chamar o goleiro de burro e tal, até a torcida brasileira
entrou na onda também.
Então não deu para entender mesmo. Agora, Felipe, você que é o nosso especialista em histórias das Copas, até tem aí produzido uma série que é sucesso aqui na Rádio Senado, Histórias das Copas. Hoje tem mais um episódio, daqui a pouquinho, depois do 11 Minutos. Uma coisa interessante, Felipe, é que desde 1978, na Copa da Argentina, o Brasil não chega à última rodada da primeira fase sem estar matematicamente classificado. De 82 para cá, todas as vezes o Brasil chega na última rodada da primeira fase já com a vida tranquila. E agora vai ser diferente, hein, Felipe?
Deixou atenção pro final aí agora, hein? Jogo contra Camarões prometia ser só festa, né?
Comemoração, aqui em Brasília.
Aqui em Brasília vai precisar muito de um resultado aí, né? E a depender ainda do que vai acontecer hoje, né? No jogo de Camarões e Croácia, jogou hoje às 18 horas em Manaus, né?
Exato.
19 horas aqui em Brasília.
Exatamente.
Então vai virar também mais um jogo pra gente. Um empatezinho lá seria um bom resultado, acho, pro Brasil, hein?
Rodrigo, o Brasil aqui fazendo conta, hein?
Pois é, e o Felipe falando, né, do empate ou a vitória da Croácia também, né? O Felipe, deixa eu até apontar, o Felipe é o líder do nosso bolão aqui da rádio. Não sei se ele sabe. Opa. Dessa informação, né? Ele sabe tudo de futebol, Felipe.
Você,
Cafino, né?
Você cravou o 0x0 ontem, Felipe?
Eu cravei o primeiro 0x0, né, pô?
Irã e Nigéria.
Quem é? Esse aí não tinha como sair gol, bicho.
Se tivesse dois tempos de 90 minutos, ainda daria 0x0. Mas você cravou o empate ontem da seleção ou não?
Olha, esse aí foi inesperado, acho que para todo mundo, hein, Adriano? Acho que a gente estava nessa que o Gisele falou, na empolgação de Copa em casa, vai ser fácil, né? Chegou na hora que não pode mais vacilar agora, hein? Acho que foi a única tiro curto, como dizem, a Copa, então...
Se eu não me engano, a única pessoa que cravou empate mesmo assim de 1x1 foi Jefferson Dalmoro. Nosso jornalista Jefferson Dalmoro foi o único que acertou que seria empate entre Brasil e México. Mas voltando no nosso bolão aqui da Rádio Senado, voltando a Croácia e Camarões, eu acho que para o Brasil seria ideal a Croácia talvez ganhar, para Camarões chegar aqui meio desacreditado e a Croácia pressionar o México depois também no outro jogo, né? Para o Brasil também classificar em primeiro de uma forma mais fácil.
Eu penso também dessa forma. Agora, eu não sei até que ponto, porque, claro, eu sou croata desde pequenininho, a Croácia ganhando, matematicamente Camarões já chegaria sem nenhuma expectativa. Mas você imagina, Camarões não ganhou de ninguém, vai voltar para casa, se ganha da seleção brasileira. Então, tem Camarões também tem o que buscar nesse último jogo. A gente não ganhou de ninguém, mas a gente ganhou da seleção brasileira. Então, vai ser um jogo difícil de todo jeito, mas entre Camarões e Croácia hoje lá em Manaus, estou apostando tudo na Croácia, porque, afinal de contas, né, matematicamente fica mais fácil.
Ok, então, aí a análise dos nossos experts sobre o empate ontem sem gols da seleção brasileira, o nosso trio de atacantes aqui, o Felipe, o Gesiel e o Rodrigo, falando do empate ontem sem gols do Brasil contra o México. Então fica agora a torcida aí para a próxima segunda-feira aqui em Brasília, no Mané Garrincha, que o Brasil tem uma atuação melhor contra a equipe de Camarões. Bem, a Copa do Mundo, como dissemos no início, está apenas no sétimo dia. Muita coisa ainda tem para acontecer até a grande final, dia 13 de julho, no Maracanã. E quando o Mundial acabar, deve continuar no país a discussão do chamado legado da Copa. O senador Cristóvão Buarque, do PDT, aqui do Distrito Federal, disse no plenário do Senado que já existe um grande legado do Mundial. A população percebeu o que o senador chamou de corrupção nas prioridades.
É a corrupção que não põe dinheiro no bolso de nenhum político, mas tira dinheiro de uma obra prioritária que serve ao povo e que vai beneficiar o futuro para uma obra prisioneira do presente para beneficiar a poucos. Foi graças à Copa, ao fazer as contas, que o povo brasileiro percebeu que tem alguma coisa errada nisso. A gente estava construindo estádios em vez de metrôs.
A opinião do senador Cristóvão Buarque, então, claro, depois da Copa do Mundo, 11 minutos aqui, vai continuar discutindo o chamado legado da Copa, e o senador falou de um aspecto aí do chamado legado à corrupção nas prioridades, segundo o senador. Bem, os craques aqui do 11 minutos estão na ponta dos cascos, com preparo físico de dar inveja a muita seleção da Copa. E se dependesse deles, nem tinha intervalo. A contragosto, eles vão para o intervalo, e voltam daqui a pouco para o segundo tempo